Entrevista.
Os argentinos vão às urnas no próximo domingo para mais uma eleição presidencial, a sétima após o fim do regime militar em 1983, e a presidente, a atual presidente Cristina Kirchner, tenta um segundo mandato. E pelo que as pesquisas indicam, a presidente estaria muito próxima de conseguir esse segundo mandato e com um percentual de votação histórico, uma vez que as pesquisas indicam que desde a eleição de Juan Domingo Perón, nenhum presidente conseguia mais de 50% dos votos numa eleição na Argentina. Eu converso com a senadora Ana Amélia Lemos agora, do PP do Rio Grande do Sul, ela que é da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, sobre as expectativas em torno de um novo mandato presidencial na Argentina. Senadora, bom dia.
Bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes da Rádio Senado.
Prazer recebê-la novamente aqui no Conexão Senado. Senadora, a presidente Cristina Kirchner sempre foi uma entusiasta do Mercosul, apesar dos problemas que o Brasil volta e meia enfrenta nas relações comerciais com a Argentina. Qual a expectativa em torno dessa eleição quando se fala em termos de Mercosul, de Parlamento do Mercosul?
Bom, Jefferson, voltar nos problemas, né? Nós estamos agora num contencioso sério, bilateral, e que se agravou com a proximidade do período eleitoral. Eu espero, desejo sinceramente, que passada a eleição e só um acidente muito sério tirará a reeleição da Cristina Kirchner, que o comércio bilateral volte à normalidade, porque só no caso do meu estado, Rio Grande do Sul, as barreiras levantadas pela Argentina à importação de calçado brasileiro está causando um prejuízo enorme aos calçadistas da região sul. Isso sem falar em outros problemas que ocorreram. Claro que não somos também, não ignoramos que o Brasil tem com a Argentina um enorme superávit comercial. Mas isso não é motivo para essa retaliação que a Argentina vem fazendo em relação ao Brasil. Uma boa convivência pode resolver os problemas. E a expectativa, claro, em relação ao novo governo, ao segundo mandato da Cristina Kirchner, é que ela tenha nessa relação bilateral um tratamento diferenciado. Mesmo que a gente saiba, não é, Jefferson, que a atitude dos governos desses países, especialmente dentro do bloco, ela tenha sido evidenciada em períodos pré-eleitorais de um enfrentamento com o Brasil, porque é considerado o imperialista, o país maior, o país que, digamos, tenta impor a sua supremacia de poder e de mercado sobre os demais membros do Mercosul. Claro que isso entra muito no imaginário latino-americano e particularmente sul-americano, mas a gente, talvez através desse diálogo que Lula manteve, que o Fernando Henrique, Sarney tiveram ao longo do processo do Mercosul, possam agora, com a própria Dilma e duas mulheres na presidência da Argentina e do Brasil, atenuar esse contencioso que não é bom para o bloco, porque são os dois maiores parceiros do Mercosul, e quanto maior problema tiver nessa relação bilateral, maiores serão os problemas na relação multilateral dentro do bloco do Mercosul.
Uhum. Bom, então a senhora atribui esses contenciosos agora ao discurso de campanha política mesmo?
Eu acho que eles se agravaram. Independente da campanha política, já havia essa, digamos, entre aspas, animosidade ou esse contencioso entre o especialmente provocado desde que a Argentina tomou a decisão das licenças não automáticas nas vias de importação do Brasil. Depois houve aquele episódio do chocolate brasileiro que derreteu na Páscoa deste ano e que provocou a indignação da presidenta Dilma Rousseff. E então todo esse processo está acontecendo. Há uma preocupação também, Jefferson, porque nós importamos, a Ásia, especialmente a China, é um grande vendedor dos seus produtos, diga até das suas quinquilharias, para o Brasil. E como no caso do calçado, especialmente esportivo, o Brasil recorreu à OMC, ganhou e aplicou uma sobretaxa para o calçado chinês. O que fez a China espertamente? Começou a vender o seu sapato via outros mercados que não tiveram, digamos, a sobretaxa de 13 dólares por par. E isso é a chamada triangulação ou circunvenção, que é o nome técnico dado nessas operações. A Argentina, então, está fazendo isso através desses países. Como também o Brasil está entrando agora, vai começar a reclamar também desses países, né, junto ao OMC, ela está fazendo joint ventures com o Uruguai e o Paraguai, e para chegar no Brasil esses produtos como se dentro do Mercosul fossem produzidos. E nós não temos uma estrutura para controlar e fiscalizar o índice de nacionalização desses produtos. Então nós estamos numa situação bastante fragilizada nesse aspecto. Eu imagino que ao longo do funcionamento até do próprio Parlamento do Mercosul possamos ter acesso a essas informações e trabalhar em cooperação para evitar esse problema.
Uhum. Senadora Ana Amélia, a lista de candidatos traz 7 nomes na Argentina, na eleição de domingo. A presidente Cristina Kirchner, o filho do ex-presidente Raul Alfonsín, Ricardo Alfonsín, 2 ex-presidentes, Eduardo Duhalde e Alberto Rodrigues Saá, e sempre candidata Elisa Carrió, né, que não é a primeira vez que concorre à presidência, e mais outros 2 nomes, Hermes Binner e Jorge Altamirano. De todos esses nomes, em termos de Mercosul, Cristina Kirchner seria o melhor nome? Sem querer, claro, falar, sem querer intrometer no assunto da Argentina.
É verdade, boa sua observação, sem se meter numa questão interna. Mas eu acho que não há nem como julgar quem seria melhor ou não, porque quando o interesse nacional prevalece, independente de qualquer um desses candidatos, teria o mesmo discurso, seja ele justicialista, seja ele de outras agremiações partidárias argentinas. Então, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro. Todos teriam a mesma atitude, o mesmo comportamento. Aí é uma questão muito argentina e eles, nesse aspecto, são muito parecidos do ponto de vista da defesa do seu interesse nacional. Claro que a Cristina Kirchner está sendo, digamos, ajudada no sentido político, porque a morte do marido dela, que tinha um grande carisma entre os argentinos, especialmente da província de onde eles nasceram, de Santa Cruz, isso ajuda também, claro, a formar nessa questão no inconsciente coletivo um apoio maior à Cristina Kirchner, que não tirou o luto desde a morte do marido. Isso também cria aquela coisa, o argentino que produz com tanta sabedoria e prazer o tango, né? O que, que é o tango? O tango é uma tragédia, né? Uhum. É musical. Então, a Argentina vive muito isso e é expressada pelo próprio tango, que é exatamente isso. No Brasil, nós, ao contrário, quando temos problemas, transformamos numa piada ou num samba, o que é uma reação diferente diante dos problemas que temos.
Essa característica da presidente Kirchner não ter tirado o luto é bem argentina mesmo, né?
Exatamente, aí encarna aquela coisa da tragédia, uhum, né? E tirar proveito dela, né? É o que ela está fazendo, aliás, com muita esperteza e sabedoria política também.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Um bom dia, Jefferson. Obrigada pela atenção da produção do Conexão Senado. Eu estou sempre à disposição. Um grande abraço. Aproveito para desejar um bom fim de semana a todos os ouvintes, que são muitos, e eu tenho me impressionado com a audiência que tem, não só a Rádio Senado, esse programa, mas toda a programação da nossa TV Senado também. Um grande abraço, sempre à disposição.
Obrigado também à senadora Ana Amélia, um bom final de semana. Senadora pelo PP do Rio Grande do Sul, falando aqui sobre as expectativas em torno da eleição presidencial na Argentina, marcada para o próximo domingo, dia 23, quando a presidente Cristina Kirchner concorre à reeleição. São mais 6 candidatos à presidência, mas a atual presidente está, segundo as pesquisas, à frente na preferência do eleitorado.